em Itaú de Minas e Monte Santo de Minas. Foram presas 3 pessoas, uma delas em flagrante com porções de drogas. Os presos são apontados como integrantes do alto escalão da associação criminosa especializada no tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, o foco da operação de hoje são as pessoas responsáveis pela organização, coordenação e estruturação da atividade criminosa, e não aquelas envolvidas com o armazenamento das drogas. A operação tem o apoio da Polícia Militar e é coordenada pela Delegacia Regional da Polícia Civil de Passos. Do Sul de Minas, repórter Estela Torres.
Ô, Estela, obrigado aí pela sua participação. Estarei lá em São Lourenço esse final de semana, cara. Aproveitando, um abraço para toda a turma aí da região, né, que vocês estão sempre acompanhando. A gente tem um festival bacana lá, estarei em São Lourenço esse final de semana, né? Então é hora de curtir bastante. Agora, quando você fala nas cidades do sul de Minas, como a gente está tendo problema com essa história de tráfico de drogas, todo dia tem operação policial, muito em função da proximidade dos estados de Rio, São Paulo, onde você tem a influência dessas organizações tentando entrar. Então, assim, algumas áreas são muito complicadas em Minas, né? A região da Zona da Mata, o sul de Minas, a gente tem a região do Triângulo Mineiro, onde esses criminosos tentam impor as regras. É uma verdadeira loucura o que a gente está vivendo. E olha, são 13:38, ele está me chamando, é Rubens Marques, ele é o nosso amigo de todas as tardes. Ô Rubens, tem gente que aprende a conviver com a dor, dor nas costas, cansaço, corpo pesado, intestino preso, e vai empurrando a vida como se estivesse empurrando com a barriga. E só percebe quando tá mal, quando começa a melhorar, que você faz, caramba, olha como eu tava ruim. Impressiona como tanta gente está falando dos benefícios do magnésio, né, ô Rubens?
Boa tarde, WT.
Boa tarde,
verdade,
amigo.
Gente, sabe o que acontece? A gente vai mais no sintoma do que na causa da doença, né? Por exemplo, a pessoa tá com o intestino ruim, ela vai lá tomar um medicamento lá pro intestino, resolveu aquele problema dela, mas ela não vai na causa, que é a desbiose dela, que é melhorar essas bactérias ruins que estão em alta. Ela controla, o magnésio é excelente para isso, né? A dor, por exemplo, na coluna, nervo ciático, vamos falar do nervo ciático que inflama. Certo, você vai usar o magnésio, que vai lhe repor o mineral no seu organismo, e aí você está indo na causa. Só que é importante aquele acompanhamento médico. Outra coisa, gente, eu também sou massoterapeuta, mas eu nunca fiz o seu, eu já fiz pouca coisa. Eu conheci um que é muito, eu não chego nem na unha dele, chama Gagas. Vocês que estão aí com dor pelo corpo, procura ele, Gagas, é um dos melhores que existe hoje em Belo Horizonte.
Agora, olha, Emiliana, do Padre Eustáquio, perguntou aqui, olha, as ondas de calor diminuíram, a única coisa que funcionou. Obrigado, Itatiaí, Rubens, quero fazer minha recompra, já ganhei o presente, como fica a promoção pra mim? Vou deixar, ô Rubens, a Emiliana tá querendo presente, deixa eu te fazer uma pergunta, a pessoa que compra a primeira vez, ela ganha o presente, se ela comprar de novo, ela ganha o presente de novo?
Lógico, ela tá comprando de novo, né? E outra coisa, ó, eu fico muito feliz quando a pessoa dá o depoimento pra gente falando bem do nosso produto. O magnésio nosso tem um selo de estabilidade, excelente para dores nas pernas. Hoje você pode ver que tem muitas perguntas que são repetidas, por exemplo, cãibra é o campeão, né? Dor nas costas, campeão. As mulheres na menopausa estão sentindo bem, os homens com dores nos ombros, é campeão essas perguntas aí. E o magnésio é ótimo para isso. E gente, ontem eu fiz uma doideira e eu vou repetir somente hoje, aquela do tudo em dobro. Olha pra você.
Meu
você
Deus 4, do céu. É a hora, hein? 8. É a hora,
compra
hein?
Compra 5, leva 10. Tudo que você comprar, o outro sai de graça. A gente divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega. Ô, Rubens, eu não tenho cartão, não. Eu posso comprar tudo em dobro no boleto? Pode, no boleto, no carnê. Você vai pagar a primeira parcela só no fim de junho. É parcelado. E mesmo tudo em dobro, eu vou te dar o presente. Eu vou te dar o relógio smartwatch e vou dar o som também. Eu falo o som, aquele AM/FM com Bluetooth, tá todo mundo querendo, é 0800-591-9490, 0800-591-9490.
Aí, olha, eu gosto de falar com quem manda na empresa, quem resolve dar caneta.
Tirar o dele fora.
É, rapaz, olha, liga aí, gente, 0800-591-9490, promoção tudo em dobro, confiança, qualidade e o resultado que você sente mesmo, 0800-591-9490, valeu, Rubens, um abraço, querido. E atenção, turma, olha aqui, ó, destaque do noticiário policial também, 4 anos após o crime, homem acusado de matar a esposa estrangulada e ainda forjar o suicídio dela, ele vai a júri popular. O Yuri Cavalieri está acompanhando esse caso. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, WT acontece neste momento em Santos, litoral sul paulista, o júri popular de Emílio Carlos Alves Ramos, acusado de matar a esposa Camila Endami Ramos, de 39 anos, em 2022, por estrangulamento e forjar o suicídio dela no apartamento do casal. Emílio acionou a polícia alegando ter encontrado o corpo e afirmou que a esposa enfrentava um quadro depressivo. O caso chegou a ser tratado como suicídio, mas a investigação mudou a natureza da ocorrência para homicídio com três qualificadoras: feminicídio, asfixia e violência doméstica, além de fraude processual. Na sessão de hoje, ao todo, devem ser ouvidas 11 testemunhas, 4 por parte da defesa, uma da família da vítima e 6 do Ministério Público. Esse júri, WT, já foi adiado por 3 vezes devido à indisponibilidade de uma testemunha da defesa. A primeira sessão estava marcada para setembro do ano passado, mas foi alterada para outubro e depois para hoje. Emílio foi preso em junho de 2023 e chegou a ser solto pela justiça em maio de 2024, mas voltou à prisão cerca de uma semana depois, após o MP alegar periculosidade e pedir nova detenção. WT.
Obrigado, Yuri, pela informação, e eu queria mais uma vez reforçar aqui, né? Todos os órgãos de segurança, todas as instituições, a turma tá batendo muito nessa tecla, que é aquela história, em briga de marido e mulher, todo mundo tem que colocar a colher. Mudou agora. Sabe, porque tem mulher em sofrimento. Então, se você está vendo uma mulher que está sofrendo, ela está sofrendo qualquer tipo de abuso, um abuso psicológico, né? Estão mexendo com o emocional dela. Se ela está sofrendo com agressões físicas e verbais, você está ouvindo isso. Você está vendo. Então, denuncia 181. Ou então para o 190 da Polícia Militar e fala assim: olha, tem uma pessoa que está precisando de ajuda. E às vezes ela não consegue sair sozinha disso. E para a senhora que está me ouvindo agora, eu sei que de repente o rádio é a única companhia que você tem, amiga. Se você está sofrendo agora e passando por essas agressões, vai procurar ajuda. Conta com a gente, conta com o Estado. A gente precisa evitar que o seu caso venha parar no nosso noticiário policial. Porque as agressões, elas continuam e vão aumentando. E essa história de que ele vai melhorar, ele agora é um outro homem, até ele tomar o primeiro porre e chegar em casa e te encher de bolacha. Então, amiga, mete o pé dessa relação se está te fazendo sofrer. 190 é o telefone da polícia, 181 é o Disque Denúncia. Vamos pro intervalo e eu volto já.
Alguns prometem muito. Chegou a garantia vitalícia Dunlop. Proteção exclusiva contra defeitos de fabricação, com a confiança de quem tem mais de um século de inovação. Porque confiança não tem prazo. Dunlop, quem tem, anda bem. E o melhor, sem custo adicional. Saiba mais. Acesse dunlopepneus.com.br e confira as condições da garantia vitalícia. Distribuidor oficial GV Pneus. Advocacia Mineira. Aproveite a parceria entre a OAB e a Bulb Energia e receba até 20% de desconto mensal na conta de luz. O benefício pode ser utilizado em casa ou no escritório, caso as contas estejam sob a mesma titularidade. E o melhor, quem aderir ao serviço ganha cashback de 20% no valor da anuidade. Acesse oabmg.org.br e faça o cadastro. Válido para advogados e estagiários.
Desculpe, não consegui.
Eu fiz alguma coisa de errado?
Não. Só tô muito sem graça, constrangido. Falhei novamente.
Calma, você vai conseguir.
Perder a força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil. Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Clínica Alphamen, sucesso na cama. clinicaalphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo: o da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020-4020, e aproveite. Quem tem Unimed tem mais cuidado o tempo todo.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A FIFA começa a baixar os preços dos ingressos de vários jogos da Copa do Mundo devido à baixa procura. E já temos ingressos ao preço de $200. Porém, ainda várias partidas com preços absurdos. O próprio presidente Trump chegou a dizer que não pagaria $1,000, cerca de R$5.000, para ver um jogo da Copa do Mundo. O Brasil estreia no dia 13 de junho enfrentando Marrocos em Nova Jersey. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Olha, são 13:47. Ô, gente, eu recebi um relato de um rapaz. Eu ia até rodar aqui a fala dele. Mas eu, por um erro mesmo, eu acabei apagando sem querer essa mensagem. Eu recebi no Instagram, você que não me segue no Instagram, @wtravassos. E ele falava sobre a situação do motorista de aplicativo, né, que foi morto. E ele fala muito sobre a sensação de insegurança e como os motoristas de por aplicativo estão sofrendo, estão inseguros. E eu conversei com a equipe, falei, gente, vamos para as ruas, vamos falar sobre a sensação de insegurança nas ruas da capital. Essa sensação está maior ou menor? Como o crime organizado aqui em Belo Horizonte está afetando o dia a dia das pessoas? E aí, quem precisa sair de casa todos os dias para trabalhar? Já anda com medo ou não? Vamos ouvir o quadro A Voz das Ruas.
Da Norte a Centro-Sul, passando pela Leste, Pampulha, Venda Nova, cheguei a Noroeste.
A Voz das Ruas.
Em relação à segurança em Belo Horizonte, mais ou menos, né? Dependendo do horário. Tem lugar que é meio difícil entrar, sair, deve aumentar a segurança.
E muito. Por exemplo, o Barro Preto está impraticável, o centro da cidade está impraticável. Eu moro aqui no Prado, o Prado já está ficando impraticável. Eu acho que Belo Horizonte não tem um lugar que a gente está andando seguro.
Vou falar, a criminalidade são muita, né? Você não se sente seguro, é assalto, é roubo, é muita coisa.
Já estão na cidade pequena, então a gente tem medo de tudo.
Ah, tem que colocar mais base em alguns pontos, deixar ter mais segurança pra mulher também, eu acho, viu? Porque sendo mulher hoje em dia, andando à noite é mais complicado.
Seguro em Belo Horizonte a gente quase nunca sente seguro. Medo, tem lugares que a gente evita frequentar, tem. Ô, prefeito, melhora, vem aqui nos bairros melhorar, nós estamos precisando demais. Nós estamos precisando demais dessa segurança, o governador também. Nós estamos precisando demais, vai. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa para Belo Horizonte.
Da Norte a Centro-Sul, passando pela Leste, Pampulha, Venda Nova, cheguei a Noroeste.
A Voz das Ruas.
Eu aprendi com um diretor de jornalismo o seguinte. Olha, William, quando um apresentador, ele se muda para um condomínio, para uma casa bacana, para um apartamento bacana, e se isola ali, ele deixa de ouvir a voz do povo. E ele perde a comunicação com o povo. E isso eu uso para qualquer tipo de referência, de orientação para aqueles que estão ali conduzindo, seja um programa de televisão, uma cidade, um estado ou até mesmo um país. É importante estar nas ruas, ouvir o que o povo está falando. Eu estou ouvindo. Estou dizendo isso para vocês, a insensação de insegurança dos motoristas de aplicativo, não só aqui em Belo Horizonte, como também na região metropolitana, já evitando algumas áreas, evitando pegar corrida quando você tem ponto de parada. Imagine o que é um motorista, porque ele tem que se identificar. Aí ele fala o seguinte, William, chega lá um perfil para mim, como o rapaz falou, do boladão, e ele não diz aonde eu tenho que parar. E sabe o que está acontecendo com o motorista de aplicativo à noite? Eles colocam um destino, botam uma parada, vai parar numa boca de fumo para comprar maconha, para comprar cocaína, colocando o motorista de aplicativo em risco durante a noite, durante a madrugada. E essas empresas não estão nem aí para eles. Que se danem os motoristas de aplicativo. Aí é por isso que muitos não estão pegando corridas quando tem parada. A sensação de insegurança para aqueles que trabalham nas ruas, seja um motorista de aplicativo ou para um taxista, ela já está aparecendo. E isso deve servir de alerta para as autoridades da área de segurança do nosso estado. Vou para o intervalo, ou melhor, antes de ir para o intervalo, deixa eu aproveitar. Tem uma comissão que está discutindo o fim da escala 6x1 e está recebendo hoje o ministro-chefe da Secretaria-Geral, né? Como estão as expectativas para a redução da jornada de trabalho? A Aline Peçanha está acompanhando. Boa tarde, amiga.
Boa tarde para você e para todos que estão conosco aqui na Rádio Itatiaia. Pois é, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa daqui a pouquinho da Comissão Especial da Câmara, que discute o fim da escala 6x1. Ele, que é o convidado de hoje, a expectativa é que o ministro traga ali um reforço da defesa por parte do governo pela redução da jornada de trabalho sem corte salarial. E aí acabe aumentando a pressão política para a votação dessa proposta. A ideia é que seja ainda este mês. A audiência estava prevista para as 14h, mas pode ser que seja ainda transferida para as 16h30. A informação foi dada pelo próprio presidente da comissão, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Bom, o perfil de Boulos é um perfil que foca ali mais nos impactos sociais da escala 6x1 e na necessidade do diálogo entre governos, trabalhadores e empresários para a implementação dessa medida. E a gente, claro, recorda aqui que ontem a comissão recebeu um outro personagem importante. Quem ontem falou por aqui foi o ministro da Fazenda, Dário Durigan, que deu um outro olhar, um olhar econômico, falou sobre os impactos econômicos da medida. Esse debate também a gente explica que acontece aí na reta final dos trabalhos da comissão especial. O relator da proposta, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, deve então apresentar o parecer no próximo dia 20 de maio, enquanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, articula para votar esse texto em 2 turnos até o fim de maio, no dia 26, na CCJ na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, já indo para o plenário no dia seguinte, no dia 27. Volto com vocês no estúdio de Brasília, Aline Peçanha.
Ô Aline, daqui a pouquinho eu queria falar com você sobre um outro assunto, mas deixa eu ir pro intervalo rapidinho, eu volto já. Segura um pouquinho aí.
Sabe aquele calorão que aparece do nada? Dor de cabeça, mudanças de humor, noites mal dormidas e baixa da libido? Sintomas da menopausa e climatério? Calma, dá para aliviar com Menoterium. Cuide de você todos os dias. Em Menoterium, você pode confiar.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5.000 implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta abraço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Atenção, BH! Tem oferta imperdível na Carbel Coreia. HB20 Limited, por apenas R$87.790 com seu usado na troca. Com apenas 3 parcelas a mais de R$2.990 no cartão, você leva o HB20 Sedan. E ainda, Creta Comfort, o SUV líder de vendas nos últimos 3 anos, por apenas R$129.990 com seu usado na troca. Rode, pesquise, traga sua proposta e consulte condições. Carbel Coreia, ninguém faz melhor. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eleições presidenciais, há poucos meses das eleições presidenciais, urnas eletrônicas passam por manutenção em Minas. O Kleber Ribeiro acompanhou tudo de perto. A urna eletrônica é o principal símbolo das eleições brasileiras, né, Kleber? E a gente está completando aí 30 anos de urna, gente. Boa tarde, meu amigo.
Exatamente, William Travassos. E a partir de agora, esses trabalhos estão sendo intensificados já visando as eleições de outubro, viu? Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Inclusive hoje, né, 13 de maio, as urnas eletrônicas completam 30 anos. Para se ter uma ideia, pessoal, Minas Gerais tem cerca de 55 mil desses equipamentos. Todos ficam armazenados aqui no centro de apoio, na BR-040, em Contagem, na região metropolitana. Entre uma eleição e outra, cada uma dessas urnas passa por manutenção pelo menos 4 vezes. São aquelas manutenções preventivas em que os funcionários verificam ali se está tudo certo, com a bateria, com o teclado, o visor, os sons, a impressora. Quem detalha é o secretário de Tecnologia da Informação do TRE Minas, o Ellerson Amarante.
Nós temos aqui a manutenção regular das urnas eletrônicas. Tão logo passadas as eleições, nós entendemos as urnas como um equipamento eletrônico, ele precisa de manutenção. Ela tem bateria, ela tem teclado, ela tem monitor, ela tem uma impressora. E a gente precisa de garantir que esses equipamentos permaneçam com a vida útil longa e que estejam funcionais a qualquer momento. Regularmente, nós temos aqui, nós estamos no centro de apoio, em média 600 urnas por dia vêm para bancadas para serem ligadas e terem todos os seus componentes testados. Passou, ok, volta para a caixa e espera o próximo ciclo de manutenção. Ah, identifiquei algum problema, ela é separada, para seja trocar um componente, um teclado que deu problema, um monitor que não está funcionando.
Lembrando que hoje, 13 de maio, as urnas eletrônicas completam 30 anos.
30 anos de evolução, de tecnologia, de melhoria no nosso processo democrático. A evolução que a urna trouxe no processo eletrônico de votação em relação ao que nós tínhamos no processo manual, assim, ela é gigantesca. Das diversas fraudes que nós temos conhecimento, que estão publicadas na mídia, a gente vê que, a partir do momento que a gente introduz a urna eletrônica, nós nunca tivemos mais uma fraude na eleição.
A biometria também foi um grande avanço. Atualmente, a urna conta com outros equipamentos, como, por exemplo, foto do candidato. O que mudou aí nos últimos anos?
A biometria, nós tivemos o acréscimo da biometria para 2 grandes motivos. Primeiro, o processo, ele se torna mais seguro, e para o lado do eleitor, garante que ninguém vai votar no lugar daquela pessoa. Com documento de papel, assim como a gente tem fraudes em diversos lugares, lugar da pessoa chegar, se apresentar por outro, também isso, não estávamos isentos dessa questão. Com a biometria isso acaba. A gente tem incentivado que as pessoas façam a biometria. Hoje, o próprio governo federal tem levado os seus serviços sendo baseados em biometria para evitar também diversos tipos de situações que não fazem bem à sociedade.
Repórter Clever Ribeiro.
Olhem, rapidinho, vamos para Brasília. Atenção, Flávio Bolsonaro se reuniu com o Edson Fachin do STF. Aline Peçanha, como é que foi o encontro, amiga?
Oi, WT, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Sim, Flávio Bolsonaro esteve agora há pouco no Supremo Tribunal Federal, se reuniu com o presidente da casa, Edson Fachin. Ele disse que a conversa tinha um intuito mais ali de uma apresentação, de uma aproximação. Flávio, que disse que não quer ter um mau contato com o presidente, que não quer que tenha, nas palavras dele, fofocas entre essa relação, que não tenham intermediários. Então, ele disse que colocou o celular dele à disposição para que, se houver qualquer tipo de dúvida, ainda mais, né, WT, em um ano eleitoral, ele quer deixar ali as relações bem claras. E Flávio Bolsonaro, que conversou com a imprensa, a gente não poderia deixar de perguntar sobre o palanque eleitoral em Minas, disse que o cenário ainda não está definido, mas que o PL realmente tende aí a estreitar os laços com o senador do Republicanos, Cleitinho. Vamos aguardar, né, WT, para ver como é que vai se desdobrar esse palanque eleitoral em Minas Gerais nos próximos
dias. Sim, Aline, obrigado pela informação. Itatiaia agora vai ficando por aqui. Teve o oferecimento de Dunlop, Dunlop na GV Pneus, Dunlop, quem tem anda bem, agora com garantia vitalícia. Vem aí, Júnior Moreira, chamada geral com os debatedores da Itatiaia, mas antes, fique bem informado com Aline Neves no Itatiaia Urgente. Saúde, paz, BH.
Itatiaia. Urgente.
2:01 em Belo Horizonte, 25 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar 60%. A Defesa Civil acaba de informar que há possibilidade de chuva de até 20 milímetros com rajadas de vento em torno de 40 quilômetros por hora até as 8 horas da manhã de quinta-feira em Belo Horizonte. Agora o destaque do trânsito.
Foi encaminhado ao Hospital João 23 o homem de 55 anos que foi atropelado por um ônibus da linha 1509 no cruzamento entre as ruas Caetés e Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava fratura exposta na perna. O trânsito ainda é congestionado nas principais vias do entorno. Diretor da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Governo Lula vai anunciar medida provisória para evitar alta na gasolina. Vamos a Brasília.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar nessa quarta-feira, em uma coletiva de imprensa marcada para as 15h, uma medida provisória para tentar segurar a alta no preço da gasolina. Conforme apurado pela Itatiaia, a proposta deve incluir uma subvenção, ou seja, um pagamento do governo para reduzir o impacto do reajuste nas bombas, modelo muito parecido com o que é utilizado hoje no preço do diesel. Essa medida vem depois que a presidente da Petrobras, Magda Chambriá, afirmou que o aumento no preço da gasolina deve acontecer já já. Segundo ela, a estatal e o governo trabalham juntos numa solução para amenizar os efeitos para o consumidor, justamente por conta da variação no preço do barril do petróleo ocasionada pela guerra entre Estados Unidos e Irã. Essa discussão ganhou força após reuniões integrantes da Fazenda, da Casa Civil, do Ministério do Planejamento e também do Ministério de Minas e Energia, onde essa coletiva será realizada em instantes. De Brasília, Pedro Nascimento.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, combinou com o presidente Lula que vai dar andamento ao projeto de lei do Palácio do Planalto sobre o fim da escala 6x1. Mota e o Planalto acordaram que o PL do governo vai definir as regras de transição na escala de trabalho e as especificidades de cada tipo de categoria profissional. O projeto, no entanto, só vai ser votado depois da proposta de emenda à Constituição, ou seja, a PEC, que está em debate na Câmara sobre o tema. De Brasília, Aline Peçanha.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Justiça marca a primeira audiência do caso de mulher arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo.
A Justiça de São Paulo marcou para o dia 25 de maio a primeira audiência do caso de Tainara Souza Santos, de 31 anos, morta após ser atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro na Marginal Tietê em 2025. Nessa etapa do processo, o Tribunal de Justiça acolhe os depoimentos das partes envolvidas, de testemunhas e do acusado. Depois, o juiz decidirá se o réu será ou não submetido a julgamento pelo júri popular. Nara morreu na noite de 24 de dezembro, na véspera de Natal, após não resistir às sequelas causadas pelo atropelamento. A vítima passou por 5 cirurgias, precisou ser entubada e teve as 2 pernas abaixo da linha do joelho amputadas. De São Paulo.
Isso, o abastecimento de água em BH e mais 6 cidades da região metropolitana podem ser 75 bairros que podem ficar sem água. 25 em BH, 35 em Contagem, 158 em Lagoa Santa, 1 em Pedro Leopoldo, 90 em Ribeirão das Neves e 56 em Vespasiano. A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente apenas no decorrer da noite de amanhã. A lista completa com todos os bairros está no site da Itatiaia. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento. No rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
de Minas para o Brasil. Somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Opa, boa tarde pra todo mundo. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Chamada Geral em Belo Horizonte. Tarde de sol, agora 26 graus na região oeste da capital. Ô turma, aqui cabe de tudo: jornalismo, interação, debate, prestação de serviço e esporte. Esta é a edição de número 878 do Chamada Geral da Itatiaia. Sempre bom lembrar, importante lembrar que o jornalismo tem prioridade no Chamada Geral, então se o fato virar notícia você fica sabendo primeiro aqui no Chamada Geral. Equipe de esportes também de olho em tudo, a equipe chega daqui a pouquinho. Hoje é o nosso Vinícius Andrade que vai trazer todos os detalhes. Cruzeiro venceu ontem, meio apertado, quase que a garapa azedou, mas passou. Hoje é dia do Atlético em campo e já já o Vinícius Andrade vai trazer todas as informações pra gente. Bom, o WhatsApp liberado também, é o 99996-7074. Aqui, manda sua pergunta aí pro Itatiaia Saúde. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental com o Dr. Guilherme Loz. Aí a gente vai falar de depressão, uma ansiedade que você está passando, uma tristeza, burnout, cansaço, tudo que você quiser, insônia, tudo que você quiser falar em relação à saúde mental, é só mandar sua pergunta para cá. Bem simples, tá? Ô doutor, sou tal pessoa, de tal lugar, queria que o senhor comentasse sobre isso, queria que o senhor me ajudasse sobre isso, estou tomando esse remédio aqui, o efeito não tá legal, o que que o senhor acha e tal. Bate um papo, é como se você estivesse ligando para aquele médico amigo seu para trocar uma ideia, tá bom? 99996-7074. Pode enviar tema do ouvinte, que alguma coisa está te incomodando, você manda pra gente, eu coloco aqui na mesa de debate. E para ajudar nessa conversa, nesse papo, já que esse é o nosso DNA, eu recebo o médico psiquiatra Dr. Guilherme Loz e o professor mediador de conflitos Anderson Alcântara. Doutor Guilherme, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Júnior, boa tarde, equipe da Itatiaia, boa tarde, doutor Anderson, boa tarde, ouvintes, tudo ótimo, cara, vamos lá, mais uma tarde aí, um dia bonito, bora falar de muita coisa, tem muito tema interessante aí, vamos falar de cannabis, vamos falar de taxa das blusinhas, o negócio vai render, tô gostando.
Hoje o bicho tá pegando aqui na pauta, viu? Ô, doutor Anderson, como é que você tá? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, Júnior, boa tarde a todos, estamos aí com muita alegria, mais uma vez com vocês aqui, para debater assuntos interessantes realmente, com muita serenidade, né? Muito equilíbrio, e esperamos aí alcançar e atingir o coração, a mente, as almas das pessoas que estão nos vendo e ouvindo.
Combinado. Toma, então, o doutor Anderson e o doutor Guilherme, vamos me ajudar nesse papo aqui ao longo das próximas duas horas. Sempre é bom lembrar que você pode mandar mensagem também, concordando ou discordando da gente durante o papo. Fique muito à vontade. A Késia Breder já está ali, nossa produtora, vai ouvir a sua mensagem, vai pegar o seu áudio, mandar para a gente ouvir, para a gente rodar aqui e colocar sua voz no ar. Combinado? 99996-7074, o WhatsApp mais democrático do rádio brasileiro. Bom, o Chamada Geral dessa quarta, 13 de maio de 2026, tá no ar.
Os clientes pediram e a BH Fraldas aderiu. Fralda geriátrica pacotão MG com 50 fraldas e XG com 46 fraldas, só R$69,50. Levando dois, cada pacotão sai por R$67,50. E se comprar mais de três, cada pacote sai por R$64,50. Isso mesmo, R$64,50. BH Fraldas, a número 1 em fraldas desde o século passado. Pensou em fraldas? Pensou BH Fraldas. 34216011 ou acesse o site bhfraldas.com.br.
Com a guerra, muitos países têm problemas no abastecimento de combustível, mas aqui temos a energia da Petrobras. A gasolina que ela vende para as distribuidoras não aumenta desde 2024. O diesel teve um pequeno aumento depois de um ano e o governo do Brasil está fazendo a sua parte para reduzir esse valor. Não há motivo para preços abusivos nos postos. Aliás, desde 2021, a Petrobras não é mais dona da rede de postos que usa a sua marca. Os combustíveis são da Petrobras, os postos não. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Ele aplica ciência ao cuidado em saúde. Tem autonomia técnica e capacidade de decisão. Define prioridades, coordena equipes, antecipa riscos. Sustenta o funcionamento do sistema. Atua com ética e com responsabilidade. Quando você imagina um profissional assim, em quem você pensa? Esse profissional é da enfermagem. A enfermagem move a saúde brasileira. Uma campanha do COFEM.
Ouça aqui. O plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu? Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
Agora, 2:12 de volta no nosso Chamada Geral. Pessoal, a polêmica, tem algumas polêmicas do dia hoje, pra falar a verdade, mas uma que tem chamado a atenção e movimentou as redes sociais, assim, como um todo, é essa questão da taxa das blusinhas. Não sei se vai... Vou explicar pra vocês, porque o governo federal acaba com essa taxa, e todo mundo convencionou em chamar de taxa das blusinhas. E o problema é que o próprio governo tinha criado, em 2024, 2 anos depois resolveu acabar. Bom, o imposto de 20% era cobrado sobre compras internacionais de até $50. Então vamos lá, você entrava num site lá, Shein, a Shopee, AliExpress, você entrava lá, fazia a compra e aí você pagava um valor adicional. Além desse valor tinha um ICMS também, né? Mas tinha a taxa das blusinhas, que era uma espécie de taxa de importação desses produtos. Bom, essa medida já está valendo. Ela começou a valer ontem, o governo publicou e já começou a valer. Mas na prática, eu fiz uma conta, doutor Guilherme, doutor Anderson, pra gente pegar ali mais ou menos uma blusa, por volta de $50 e poucos, uhum, seria o valor que teria a cobrança. Então era uma compra de mais ou menos R$350, aí depende da cotação, de quanto tá o dólar, mas é mais ou menos isso. Hoje você pagaria, né, se ontem você pagaria 350, hoje você já pagaria 290. Então é uma diferença grande, né? É uma diferença que movimenta. Bom, essa taxa das blusinhas ou das brusinhas, como os meninos falam, lógico que vai beneficiar os consumidores. Eu vou deixar de pagar o imposto, ponto. O problema é que a medida tende a prejudicar a indústria nacional e já tem muita gente reclamando. Por exemplo, as ações de empresas como Renner, C&A, Riachuelo registraram uma queda hoje, após esse anúncio do governo. Então, a gente tem um movimento aí de uma competição das brasileiras com as chinesas, e as brasileiras, nesse momento, pelo menos o mercado financeiro está olhando e falando, ih, deu ruim para as empresas nacionais quando a gente fala de venda por internet. Doutor Guilherme, a gente falou muito disso aqui das taxas das blusinhas, uhum, muito, muito. Muita gente achava que era isso mesmo, que tinha que proteger a nossa indústria, porque senão a indústria ia acabar. Aí quem comprava estava reclamando, pô, mas aí vocês estão ajudando a indústria, mas a gente continua a pagar caro e tal. Fato é que ano eleitoral, né? E aí as coisas voltam o que eram.
É um governo curioso, né? Às vezes ele parece meio bipolar, né? Primeiro ele tributa tudo e tira nosso dinheiro, depois ele quer fazer agrado. A gestão Lula é uma gestão paterna meio inconsequente, parece aquele paizão que quer fazer agrado pra família e que na hora que vê tá devendo, a família inteira quebra, todo mundo junto e entra no desespero. Mas é curioso, eu acho que é uma medida que vem trazer esse aspecto meio populista aí, de permitir que as pessoas comprem mais, gastem mais. Agora, olha o paradoxo de você, ao mesmo tempo, tá lançando o programa Desenrola 2.0. Então você ajuda as pessoas estão devendo pra caramba, você ajuda as pessoas, tenta ajudar as pessoas a pagar as dívidas, e ao mesmo tempo agora se fomenta o endividamento, reduzindo a taxa das blusinhas para pessoas consumirem de maneira inconsequente, quando deita na cama e vai fuçar nos aplicativos de compra aí da China. É um negócio complicado, eu acho que o impacto eleitoral disso é pouco. Me preocupa realmente o quanto isso vai ter resultados negativos para a indústria nacional. Acho que, de alguma forma, é uma atitude meio incoerente, como tudo que muitas vezes eu tenho visto o governo fazer.
Ô doutor Anderson, e aí? O consumidor está muito feliz nesse momento. É menos uma taxa vai ter que pagar. Mas se a gente for pensar da conjuntura econômica do país, e o doutor Guilherme tem razão, é meio esquizofrênico, né? Uma hora pode, outra não pode, outra vai ter, outra não vai ter, a gente fica meio doido, né?
Eu como aprendi e até hoje faço isso, analisar tudo com viés meio estratégico, acho que isso é uma estratégia política, né? É o momento mesmo, concordo contigo, que é a questão eleitoral que se aproxima. Em algum momento alguém falou, cochichou para o nosso presidente, se for o caso, ou aos seus assessores, ó, precisa cobrar ali o imposto desses produtos aí, importados, senão uma coisa desanda, e aí alguma coisa é uma forma de arrecadar, né? Agora, nesse momento, o que que aconteceu? Você coloca para nós que houve uma queda, né? No comércio, as pessoas perderam, devido ao aumento de taxas, aumenta também o valor final dos produtos, a capacidade de adquirir, e agora precisa fomentar esse comércio novamente. Aí eu concordo muito com o doutor Guilherme, quando ele coloca, e agora essas pessoas vão entrar, porque geralmente é um fator mental, né? Aproveitando o doutor Guilherme tá aí. E você fala assim, olha, esse produto é mais barato. Então é melhor ir lá e comprar esse produto internacional, esse produto chinês, sei lá, é mais barato. Então a pessoa pensa que é barato e vale a comprar, mas ela esquece às vezes que ela tá endividada.
Uhum.
E só vai aumentando a sua dívida. Então acho que você pode olhar com dois olhares aí, mas eu acho que o principal seria a questão mesmo, estratégia política, diante da situação.
Eu não deixei de comprar não, tá? Pra falar a verdade pra vocês, eu gosto das minhas bugigangas da China, eu compro, eu gosto dos trens, que talvez chega, eu nem uso assim, é uns embondozinhos.
Compulsivo?
Não é, porque é coisa baratinha, tipo coisa de R$10, por exemplo, aí é um negócio que é tipo como se fosse um fechador de pacote que você abriu. Você abre o pacote de salgadinho, aí tem um negócio que você, ele é a pilha, ele esquenta de um lado e do outro, você passa ele como se estivesse passando um tipo um ziplog mesmo, um negócio que vai trancar, você passa ele fecha o saquinho de novo. Comprei. O vídeo era maravilhoso, mas na hora que chegou não funcionou não. Esses embonzinhos.
Corre esse risco.
Saio comprando roupa, essas coisas na China, no tem muita gente que gosta da Shein pra comprar, né? Compra, as mulheres principalmente. Você compra na Shein, Kézia? Compra, ela fez um sorrisão, compra. As mulheres gostam muito da Shein. Agora, o homem é um pouco mais difícil de comprar, né? O homem é muito conservador nessa hora, porque aquela história assim, eu gosto de usar a camisa tal, então você continua comprando só aquela camisa, né? Você acha que serve e tal. Eu gosto de um blazer, então vou comprar mais nessa loja aqui, porque já combina, já conheço o vendedor e tal.
Não, e o engraçado, quanto a compulsão tira a nossa racionalidade, a nossa crítica, né? Eu fui olhar um aplicativo, eu tava na época lá de decorar minha casa, comprei uma planta, 1,80 m, planta, não sei quem. Tal, R$120, falei, gente, que planta barata, vai chegar aqui maravilhosa. Chegou, era um pôster, rapaz. Era um pôster de papelão pra decorar a festa. Falei, meu Deus do céu, como é que comprei esse tempo? Mas lógico que não era uma planta, porque tem lá da China por esse preço, não faz o menor sentido.
Eu comprei uma vez uma guitarra também, que era um enfeite de parede, como se fosse uma guitarra, e chegou uma guitarrinha de 10 centímetros.
Cara,
eu fui lá de novo na postagem, aí tava bem pequenininho lá, 10 centímetros por 5. Mas enfim, a gente cai nessas.
Agora, é uma concorrência desleal, né? Porque lida com essa ansiedade da compulsão, as pessoas ficam obsessivas com o celular, e ao mesmo tempo as empresas nacionais estão pagando 40%, 60%, 80%, 100% de carga tributária na sua produção, e as empresas da China têm outro padrão. É um negócio muito complicado, eu acho que tem que ser repensado isso, não a indústria nacional vai ser muito prejudicado.
Agora, fato é que a China tá tomando conta, né, gente?
Do mundo, né?
Do mundo, né? É só dar um pulo no centro de Belo Horizonte. 2:20, a gente volta já.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Toda quarta e quinta tem Feira Açaí.
Ovos brancos bandeja com 20 unidades, R$ 9,90. Alho a granel, quilo, R$ 9,90. Laranja pera, banana nanica ou limão Tahiti, quilo, R$ 1,99. Filé de tilápia congelado Sadia, pacote 400 gramas, R$ 17,90. Filézinho sassami de frango congelado Perdigão, pacote que é 800 gramas, R$ 14,90.
Vem pra Feira Açaí.
Ofertas válidas nos dias 13 e 14 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio abre um novo ciclo de discussões no Elo Itatiaia, em um momento em que o setor confirma seu peso na economia brasileira, com crescimento forte no PIB, avanço nas exportações e liderança global na produção de alimentos, o agro sustenta empregos, movimenta cadeias produtivas e ajuda a impulsionar o país. Do campo à indústria, passando pela logística e pelo comércio, o agro impacta diferentes setores da economia nacional. Minas Gerais acompanha esse cenário com uma produção diversificada e presença estratégica em diferentes frentes. Mas como manter esse ritmo, enfrentar desafios e ampliar a competitividade de um setor tão decisivo para o Brasil? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
2:23, 2:23, nosso Rubens Júnior tá na ponta da linha. O Rubens, boa tarde.
Boa tarde para você, Júnior Moreira, amigos e amigas da Itatiaia. Estamos em Conceição do Mato Dentro, porque vem se consolidando como referência em investimento educacional e oportunidades para a juventude. É o programa Passaporte para o Futuro da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, aqui no Senai. Tá todo mundo mandando muito bem no inglês, tá, Júnior? São mais de 180 alunos do ensino médio recebendo aulas de inglês gratuitas e sempre pensando num futuro e também boas oportunidades. Não é isso, Otávio Pascoal, aluno? Boa tarde.
Boa tarde, é isso mesmo.
Tá todo mundo com o inglês afiado e como é que estão as aulas, né? Mais de 180 alunos e tentando se destacar entre os 40 também.
Isso mesmo, todo mundo com inglês afiado e as aulas muito boas aqui no Senai.
Aqui no Senai, Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, o investimento em educação ganha ainda mais relevância diante da chegada da Universidade Federal ao município, que contará com o primeiro curso de inteligência artificial da região. 40 alunos vão se destacar e fazer o intercâmbio no Vale do Silício, na Califórnia. Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, cuidar, modernizar e desenvolver. Tá certo, Júnior? Boa tarde a você.
Boa tarde, obrigado, Rubens. 2:24. O doutor Guilherme, doutor Anderson, eu tenho um médico psiquiatra e eu tenho um ex-policial aqui na bancada. Sim. Hoje é advogado, professor, mediador de conflitos.
Graças a Deus.
Me parece que as visões vão ser diferentes nessa história aqui, mas eu quero ver o que, que eles pensam. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reduziu a burocracia para prescrição de produtos à base de cannabis medicinal no Brasil. A maconha medicinal, né? Pra gente falar o português correto. A parte correta não, mas mais popular, eu diria. A partir de agora, medicamentos com concentração de THC igual ou inferior a 0,2% poderão ser receitados com uma receita médica mais simples, facilitando então o acesso de pacientes ao tratamento. A Anvisa também autorizou o cultivo da planta cannabis sativa com baixo teor de THC para fins exclusivos de exportação. Você pode plantar aqui e mandar para fora. Hoje, os produtos à base da cannabis são usados no tratamento de doenças como epilepsia, dores crônicas e transtornos neurológicos. O doutor Anderson, a gente está falando aqui da maconha medicinal.
Isso.
Né? Tratamento e tal, diferente da maconha de recreação. Essa desburocratização desse tratamento, como é que o senhor tem bons olhos para isso?
Olha, a gente acompanha já há algum tempo, né? A gente vê pesquisas e muitos estudos são feitos nesse sentido, a respeito do uso da cannabis para esses tratamentos. Eu vejo com bons olhos, sim, porque a gente sabe dos efeitos importantes que tem para pessoas que têm distúrbios, pessoas que têm problemas de epilepsia, esses transtornos neurológicos, sim, ajuda muito, crianças, inclusive. A questão, há uma flexibilização, ô Júnior, inclusive pela área jurídica. Isso tem sido muito discutido pelos nossos tribunais. Por exemplo, o uso da própria cannabis sativa lineal, que é o nome científico, ela já não é mais criminalizada em termos como era antigamente. Antigamente só tinha um crime que estava no artigo 16 da antiga lei 6368, que é a crime de tráfico de drogas, né? Disciplinava. Hoje ela ganhou essa flexibilidade, não existe a criminalização, existe um olhar mais terapêutico nesse ponto. Evidentemente que o tráfico continua sendo criminalizado, lógico, razões óbvias, mas eu vejo com bons olhos, sim, para efeito de tratamento. Creio que é algo que continua tendo bons resultados nessas experimentações, e acredito que o Dr. Guilherme tenha uma visão bem científica dessa situação, porque quando a gente fala questão neurológicas, não tem ninguém melhor do que o nosso doutor Guilherme Boas para nos dizer.
Isso é verdade. O doutor Guilherme, eu já conheço mais ou menos o que o senhor pensa sobre esse assunto, sobre a questão da cannabis, né? Como tratamento para algumas doenças.
Uhum.
Mas deixar isso mais simples na hora do receituário é importante? Ou tá liberando demais?
Não, acho importante, acho que aumenta o acesso e torna as coisas menos impactantes. Agora, é interessante, né? O custo médio de um tratamento ainda é muito elevado, isso que talvez seja a maior barreira aí das pessoas terem a oportunidade de fazer um tratamento. É um tratamento que cada vez mais traz evidências de efeitos, assim, terapêuticos muito bons para certos quadros, principalmente quadros neurológicos de epilepsia refratária, espasmos em pessoas que têm doenças neurológicas graves, dores crônicas.
Insônia, doutor.
A insônia, exatamente. A cannabis medicinal, gente, ela atua no sistema da anandamida, que equilibra o sistema nervoso central. Então, muitas tensões, aquelas coisas crônicas do desequilíbrio, da ansiedade, da hiperatividade mental, do tônus muscular aumentado, gerando dores, desconforto, tudo isso ela ajuda muito. Então você vê que aí, a partir disso, você vai derivando alguns tratamentos que a gente vê, quadros de ansiedade crônica, depressão, tem essa depressão ansiosa, muitos quadros de autismo, TDAH, tem demonstrado alguns resultados. Mas é interessante como isso tem sido um pouco também aumentado, sabe? O tratamento na área psiquiátrica ainda é muito empírico, as evidências ainda são muito fracas. Muita gente prescrevendo como se fosse a solução do mundo. Não substitui o tratamento tradicional. Acho que como um complemento para ajudar é muito válido, e acho que o acesso é importante. Agora, só o tempo e mais pesquisas científicas para garantir a validade de você investir, Júnior, de R$400 a R$1.200 por mês no tratamento. Dependendo da cannabis medicinal aí, marca premium importada, você vai gastar R$2.000, R$3.000 por mês se ela for de alta concentração. Então, um negócio bem restrito ainda, mas que quanto mais o tempo passar, mais experiência os médicos tiverem, mais estudos científicos, eu acho que tinha que ser também algo exigido junto com esse aumento do acesso, que fosse combinado, pactuado com os laboratórios que fornecessem mais estudos, porque ainda está muito manipulador o mercado, tirando lucro de algo sem evidência, e muitos médicos e pacientes entrando nessa onda de maneira meio alienada, um pouco perdido, e só experimentando sem saber o resultado final.
Pois é, esse ponto, porque é o ponto prático, eu tô falando para quem tá acompanhando a gente agora, ó, vai ser mais fácil o médico me receitar. Uhum. Esse é o ponto prático. Mas me parece que o segundo ponto dessa liberação da Anvisa, que é mais polêmico. Renato Rios Neto até me mandava mensagem aqui agora, tá acompanhando o programa. E eu falei assim, pô, Júnior, você não acha que a polêmica é a plantação? Eu falei, acho. Vou falar dela agora com os dois, inclusive. Então, a questão do tratamento tá pacificado, né?
Uhum.
Agora, policial nunca deixa de ser policial, né? O olhar, né? O tirocínio, ele continua. Bom, como é que vai ser essa plantação de maconha?
Eu não queria entrar nisso, mas o Renato, eu vou te falar um negócio. É lógico, eu falei que o porte e esse uso já é tolerado pela legislação, mas evidentemente para você produzir você tem que plantar. Uhum. E a plantação é crime. Uhum. E aí?
Para exportação
vai
pode.
Vai ter que mudar a legislação. Uhum. Primeira coisa, tem que mudar a legislação. Nesse sentido, e inclusive também diante do que trouxe o doutor Guilherme, a questão econômica, pessoas que não têm condições, será que isso vai virar uma política pública? Os governos vão ajudar as pessoas de baixa renda nesses tratamentos? Então, olha só, tantas coisas que têm que ser conversadas, discutidas, para poder buscar um melhor caminho para isso, né?
Eu vou mais longe. Eu, Júnior Moreira, tenho meu terreninho lá em Passatempo, resolvo plantar maconha e exportação, ok?
Uhum. Ok, não. Mano.
Não. A Anvisa falou que pode, ué. Anvisa tá, doutor.
É porque ele perguntou olhando pra mim. Vocês que não dão ele olhando pra mim, eu falo que não.
Eu tô só criando a imagem na cabeça das pessoas.
Ah, perfeito,
tá?
Perfeito.
Tô só usando a beleza do rádio, que é criar a imagem na cabeça das pessoas. Bom, tô lá no meu terreninho e falo, pô, peço autorização Anvisa, Anvisa libera e eu vou começar a plantar pra exportar. Vou ficar rico. Esse é o primeiro ponto, né? Mas aí a polícia militar ou a polícia civil chega lá e dá uma batida lá, vovó. Que é isso aqui? Né? Até explicar que focinho de porco na tomada, eu acho que vai ser complicado. É lógico que deve ter caminhos para isso, você vai ter que avisar o fórum da cidade, sei lá, ou a autoridade registro, policial, né? Registro, alguma coisa assim. Mas se, por um acaso, meu amigo entra lá e rouba uns dois pezinhos para enrolar um baseado mais tarde, né? Eu posso ser responsabilizado por isso também ou não? Como é que vai ser? Entende o que eu tô querendo dizer? Que são coisas, né, práticas do dia a dia, que tem hora que a gente não para pra pensar quando a autorização chega. Ou eu tô viajando?
Não, você tá certíssimo. Por isso que as coisas têm que ficar bem claras, né? Como que isso vai funcionar, qual o grau de autorização, quem vai fiscalizar, como acompanhar. Eu vou ser sincero, eu sou bem cabeça aberta e acho que as coisas têm que progredir. Sabe, o Brasil já tenta trazer essa questão da condenação, criminalizar a maconha dezenas, séculos aí, e nunca foi efetivo. A meu ver, dava muito mais poder para os traficantes, que valorizava o produto, criava o mercado negro. No mesmo lugar que a pessoa queria ter acesso àquilo, era receber oferta de cocaína, de crack, de outras drogas. Sabe, em países desenvolvidos, Júnior, hoje em dia, é muito comum em hospitais psiquiátricos você oferecer cannabis para ser fumada, para reduzir a abstinência e crises associadas a outras drogas. Só acho que tem que ter conscientização, políticas de educação para as pessoas, tem um índice importante de surtos psicóticos e descompensações psiquiátricas com quem faz uso excessivo. Então tudo tem que evoluir, mas eu acho que parte de um progresso. Tem que haver uma regularização, as coisas ficarem claras e as pessoas estarem bem informadas dos riscos e tudo, de tudo como vai funcionar e da experimentação de uma droga. Agora, qual a taxa de mortalidade de overdose de maconha? Eu não conheço. Qual a taxa de crimes, de acidente de trânsito, de assassinato associado ao uso de maconha? Totalmente baixo. Enquanto isso, o álcool está sendo vendido, causando acidentes de trânsito o tempo inteiro, cocaína está aí para cima e para baixo rolando, e a gente está criando polêmica e dificultando, que para mim dá muito mais poder. Quanto mais você torna um rigor difícil e desinformado, mais poder para mim para o crime organizado.
Aí o doutor está falando aqui, de liberação da forma recreativa, como aconteceu no Uruguai. No Uruguai é assim, né?
A pessoa
sai fumando. Aqui também acontece, né? Mas não pode. E aí, na questão recreativa?
Eu vejo, até tem uma questão nossa que, evidentemente, isso é questão cultural, né? Que no Uruguai isso existe há algum tempo já, né? Já está sedimentado na cultura deles, esse tipo de coisa, mas até para estudar a regulamentação disso. Eu entendo a dificuldade e como colocou o Júnior Moreira, da situação que ele criou aqui. Que eu fico também tentando entender como que seria a regulamentação disso, como que seria a fiscalização disso. Ele fala, de repente vai alguém lá em casa, um amigo, e vai lá e se eu acho que a coisa tem que estar atrelada na outra, porque se não houver essa liberação para efeitos medicinais, talvez recreativo em alguma situação, porque senão nós vamos virar aquela música do Bezerra da Silva, né? meu vizinho jogou uma semente no meu quintal, de repente virou o tremendo matagal. Isso nasceu aí, né, doutor? Eu não vi. É aquela coisa.
Gente, negócio é polêmico, né? Eu acho que pro tratamento tá mais ou menos pacificado, né? Essa questão da plantação me parece que vai ser uma polêmica grande. É lógico que aí é uma autorização grande, todo movimento que quem quiser produzir vai ter que fazer. Agora, a questão recreativa, ela sempre coloca pessoas em pontos diferentes, né? Muita gente acha que sim, tem que liberar, porque do jeito que tá, não dá. Muita gente fala, opa, se liberar vai ficar pior ainda. E por aí vai. Se você tiver uma opinião sobre esse assunto, pode mandar, 235, a gente volta já.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5 mil implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Seguro de vida é para viver com mais tranquilidade. Com o Seguro Zurich Vida, você tem cobertura sob medida em vida, incluindo seu pet e telemedicina. Fale com seu corretor e peça uma cotação. Zurich, a nova geração de seguros.